que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Eu vou pedir para você que, ainda de pé, nós façamos a leitura do texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 1 a 6. O texto será projetado e você pode acompanhar a leitura. A palavra de Deus diz o seguinte: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no coração. Esta é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te peço que, por graça e por misericórdia, nesta manhã de domingo, onde nós nos lembramos, meu Pai, que o túmulo está vazio, que Jesus Cristo vive, reina e se faz presente no meio da sua igreja, nós pedimos que o teu Espírito se mova no meio de nós, e que, no nome de Jesus, o Senhor me use agora como teu instrumento para ministrar a tua palavra ao coração de cada um dos meus irmãos. E que o teu Espírito entregue a cada um, não aquilo que cada um quer ouvir, mas aquilo que cada um de nós precisamos ouvir. E que saiamos daqui transformados pelo poder da tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz amém. Amém. Enquanto você senta, anuncia o título do sermão para o irmão que está perto de você: Cartas Vivas. Anuncia aí o título: Cartas Vivas. O texto de 2 Coríntios, de autoria do apóstolo Paulo, maior missionário de todos os tempos, autor de metade do Novo Testamento, um teólogo extraordinário, fantástico, alguém de uma reputação indubitável, na história, um dos homens mais usados por Deus para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Esse homem começa o capítulo 3 da sua segunda epístola aos Coríntios fazendo um desabafo. Quando ele diz assim: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? O que Paulo está fazendo é um desabafo, porque ele está com algumas coisas entaladas. Quem aqui já ficou com alguma coisa entalada na garganta, querendo falar para alguém alguma coisa? Fala assim: eu sou normal, fala, eu sou normal. Nós todos, quando estamos diante de uma situação de injustiça, quando nós somos acusados de alguma coisa que não temos parte, que não temos culpa, nós também ficamos assim. E às vezes o que nós precisamos simplesmente é desabafar. Um dia desses eu recebi uma mensagem, daquelas mensagens que mais parece um livro, né? E aí eu respondi assim: olha, eu não sei nem o que te falar diante de tudo aquilo que você escreveu. Aí a pessoa do outro lado disse para mim o seguinte: não, eu só precisava desabafar. Eu nem preciso que você fale nada, eu só precisava desabafar. E o apóstolo Paulo aqui, ele está desabafando. Sabe por que ele está desabafando? Porque ele está sendo acusado de coisas que ele não tem culpa. Existia ali naquela igreja em Corinto algumas pessoas, alguns falsos mestres, algumas pessoas que se diziam de Jesus e não eram de fato de Jesus, que diziam que o apóstolo Paulo gabava de si mesmo, que o apóstolo Paulo, ele queria ser mais daquilo que ele era. E essas pessoas, nessas acusações, queriam sugerir para os irmãos ali em Corinto que Paulo, quando viesse encontrar com eles, deveria trazer uma carta de recomendação. Porque naquela época, O uso de cartas de recomendação era um uso muito comum. Nós vamos ver no texto bíblico que Silas usou de carta de recomendação, o próprio Apolo usou de carta de recomendação, e muitos outros homens, Marcos, usou cartas de recomendação, porque a carta de recomendação era a aferição por uma autoridade reconhecida que aquela pessoa poderia ali ministrar de alguma forma naquela igreja. E aí, eu acho muito interessante que a pessoa que é má, existem pessoas realmente más, elas usam a verdade, mas não a serviço da verdade. Presta atenção no que eu estou te falando. O mal, nem sempre ele começa com uma mentira. Muitas vezes ele começa com uma verdade, mas usando essa verdade para conduzir ao engano. É verdade que as cartas de recomendação era uma questão legítima naquela época, muito diferente de hoje, onde a comunicação é muito fluida no mundo inteiro. A gente identifica rapidamente alguém quando chega no nosso meio. Naquela época era diferente. Naquela época, eu como pastor, se eu fosse, por exemplo, como fizemos esse final de semana, um grupo de nossa igreja foi participar de uma conferência de arte cristã lá na Igreja Batista do Bacaxeri, eu precisaria levar uma carta de recomendação da igreja, onde a igreja estaria afirmando e testificando e testemunhando que eu era de fato um pastor aqui na Igreja do Recreio e que estava ali para atender aquela conferência, que o Tuta de fato é um ministro na área de adoração aqui na igreja e estava lá atendendo a conferência. Mas nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aquele que foi usado por Deus para organizar a igreja em Corinto. Agora olha só que coisa incongruente, que coisa que não faz o menor sentido. É a mesma coisa que quando no summit nós estivemos aqui, pastor Rogério, o pessoal da recepção barrasse o pastor Wander na porta e falasse assim: cadê a sua credencial? Quem é você? Teve alguém da recepção que barrou o pastor Wander para entrar aqui no auditório? Alguém teria essa coragem, essa audácia? Por quê? Porque a autoridade dele é plenamente reconhecida por todos aqui na igreja. Ele não precisa de um crachá. Ele não precisa dar uma carteirada. Ele não precisa de um documento. Repare que o documento, ele muitas vezes é válido. Num primeiro momento, ele é muito importante às vezes, porque ele testifica a respeito de nós. Mas chega num ponto que a nossa vida é que precisa confirmar aquilo que o documento diz. E o apóstolo Paulo já tinha passado dessa etapa, porque a vida dele confirmava aquilo que a autoridade dele como apóstolo diante daquela comunidade de fé. E aí ele diz o seguinte: olha só, vocês são as cartas de recomendação. Vocês e a vida que vocês levam é o documento que testifica da legitimidade do nosso ministério. O que Paulo está dizendo é que a vida transformada daqueles homens e mulheres em Corinto, que viviam uma vida de devassidão, que viviam uma vida de paganismo, servindo a outros deuses, com práticas imorais, e agora diante do Evangelho de Cristo, tem as suas vidas transformadas, o seu comportamento transformado, o seu coração transformado. Paulo está dizendo o seguinte: olha só, para quem questiona a legitimidade do nosso ministério, a legitimidade do nosso ministério é testificada pela mudança da vida de vocês. Isso nos ensina muito, meus irmãos. Porque por mais que um documento às vezes nos ajude em algum momento, no reino de Deus, a carteirada não serve de nada, porque é a vida que testifica de quem nós somos. É como se você fizesse uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego, e no seu currículo, você dissesse ali que o seu inglês é fluente. Graças a Deus, aqui não tem ninguém que fala que o inglês é fluente quando o inglês não é fluente, eu espero. Mas vamos imaginar que algum de nós aqui aumentasse um pouquinho e dissesse ali, olha, inglês fluente, só que você está aplicando para uma posição de professor de inglês. Você poderia ser admitido no primeiro momento. Talvez sem um exame mais profundo, a pessoa olha o documento e acredita no documento. Ela olha o currículo e acredita no currículo. Ela ouve aquilo que você diz e acredita naquilo que você diz, que o seu inglês realmente é fluente. Só que quando você sentar na sala de aula e começar a ministrar as aulas de inglês, o documento já não vale de mais nada. Porque a sua proficiência, porque a sua prática ali, que vai realmente confirmar se você tem autoridade ou não para ministrar uma aula. Às vezes é importante nós nos identificarmos como discípulos de Jesus, para nos posicionarmos, para que as pessoas saibam. Às vezes é importante a gente colocar um adesivo no nosso carro, dizendo que somos de Jesus. Às vezes é importante colocar, como eu estou aqui, ó, com um casaco, com uma roupa, que identifique que nós somos discípulos de Jesus. Só que essas identificações, elas são insuficientes no longo prazo. Porque chega uma hora que a minha vida precisa testificar do documento. E que o documento não tem mais tanta relevância. Porque as pessoas param de olhar o documento e começam a olhar para mim e para você. E é isso que Paulo está dizendo. A gente não precisa de um documento. A gente não precisa de uma carta de recomendação, porque a nossa vida tem testificado da legitimidade do nosso ministério e a mudança de vida em vocês validam aquilo que nós estamos fazendo. E o que eu acho muito interessante, pastor Rogério, é que quando Paulo diz que a carta de recomendação deles, aquilo que conferia autoridade ao ministério deles, ele poderia dizer assim: foram os milagres que nós fizemos no meio de vocês. Porque que é coisa para dar mais assim, afirmação de poder do que um milagre? Imagina, alguém que impõe as mãos e a pessoa é curada. Alguém que impõe as mãos e a pessoa é liberta de um espírito maligno. Alguém que dá uma palavra e o enfermo é curado. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, mas preste bem atenção. Que ele não utiliza uma questão que é pontual, porque o milagre é pontual. Acontece num momento específico. Aquilo que Paulo usa para justificar a autoridade apostólica que ele tem é a mudança da vida. Porque no final das contas, a coisa mais importante dentro do reino de Deus são as pessoas serem transformadas. Porque, olha, todas as curas que Jesus fez no Novo Testamento, durante todo o seu ministério, sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que foram curadas? Adoeceram de novo e morreram. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, certo? Que coisa extraordinária, maravilhosa. Mas sabe o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Deus pode fazer um milagre na sua vida. E Ele faz milagres. Ele opera milagres. Mas em última instância, se a vida não for transformada, se nós não tivermos uma mudança, uma metamorfose, se o nosso coração não se voltar para o Senhor e deixarmos de lado os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pecados, e nos rendermos completamente ao Senhor, de nada vale tudo aquilo que nós fazemos. De nada vale as canções que nós cantamos. De nada vale as apresentações que nós fazemos. De nada vale as mãos levantadas. Se não existe uma mudança de caráter, uma mudança no coração, uma mudança de vida, tudo que nós fazemos aqui é inútil. Porque em última instância, Deus não procura forma. Esse é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana, quando pergunta para Jesus a respeito da forma certa de adorar, ela está preocupada com a forma. Ela fala assim: olha, os judeus adoram lá no Monte Sinai, em Jerusalém, mas a gente adora aqui no Monte Gerizim. E aí eu queria saber do senhor, qual que é o certo? E aí Jesus fala para ela assim: olha só, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo assim: não é o local, não é o jeito, é a condição do coração. Porque se o coração não for transformado, se nós não nascermos de novo da água e do espírito, tudo aquilo que nós fazemos num ambiente religioso não tem nenhum valor para o Senhor. Quando eu subo aqui para ministrar a palavra, eu não subo apoiado no meu bacharel de teologia. Eu não subo apoiado na minha carta de ordenação, da ata de ordenação. Eu não subo apoiado nos títulos, na formação acadêmica. Porque não é isso que confere a mim e a você autoridade. Eu sei que no mundo lá fora, essas coisas são muito relevantes, são muito importantes, mas no reino de Deus, o que vale de fato é o testemunho que nós temos a respeito daquilo que Cristo fez na minha e na sua vida. Então Paulo está dizendo assim: olha só, eu não vou mostrar documento. Vocês são o documento. Aquilo que Jesus Cristo fez na vida de vocês, a mudança que Ele promoveu em cada um de vocês, esse é o documento. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Existe uma expressão muito famosa no ambiente cristão, e alguns falam que é de um autor, outros falam que é de outro, mas a frase é maravilhosa. E a frase diz o seguinte: para muitas pessoas, você é a única Bíblia que aquela pessoa vai ler a vida inteira. Olha o peso daquilo que eu estou falando para você. Eu tenho uma Bíblia aqui na minha mão. Caiu até um negócio aqui dentro dela. Muitos têm uma Bíblia. Quem tem uma Bíblia na mão aqui? Olha aí. Você tem uma Bíblia digital, você tem uma Bíblia impressa, você tem uma Bíblia de papel. Mas assim que nós saímos desse lugar, quando vamos para o mundo lá fora, para a maioria das pessoas, a única Bíblia que elas têm acesso e que elas vão ler no dia a dia não é um pedaço de papel e muito menos a Bíblia digital, é a sua vida. E é isso que Paulo diz quando ele fala aqui: vocês são a carta. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Paulo está dizendo para mim e para você que nós somos uma carta de Cristo que é lida e conhecida por todos. Isso é muito importante. E é muito importante que eu e você entendamos e assumamos a responsabilidade que nos é própria disso. A carta, ela é lida, a carta não fala. E a gente geralmente se preocupa muito com a fala. A gente se preocupa muito em se preparar, porque geralmente assim: ah, eu quero fazer um curso de evangelismo. Mas na verdade, o que a pessoa quer fazer? Ela quer fazer um curso que prepare ela para o argumento, para o convencimento. E não que esses cursos não sejam válidos, porque é. Quanto mais você se aprofunda no conhecimento da palavra, quanto mais você cresce no conhecimento da palavra de Deus, mais você é transformado, mais eu sou transformado. Mas no final das contas, o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é que não é a minha eloquência, não é o meu poder de persuasão, não é simplesmente aquilo que eu digo, mas principalmente aquilo que eu faço, quem eu sou, como eu vivo. E muitas vezes, Muitos cristãos prestam um desserviço ao Evangelho, porque a carta não é clara. Eu não sei se você já leu uma carta onde a pessoa esquece de escrever algumas palavras. Não sei se você já recebeu alguma mensagem onde algumas palavras foram omitidas por um esquecimento, pulou. E quando existe alguma omissão num texto, o sentido do texto é completamente mudado. Imagina só se eu escrevo para você o seguinte: alguém manda uma mensagem para mim do Ministério de Adoração e fala assim: pastor, senti no meu coração de na próxima ministração tocar uma canção do Zeca Pagodinho. O senhor permite? Aí eu escrevo assim: Rogério, vocês não podem tocar uma música do Zeca Pagodinho. Só que eu esqueci o não. O que que a minha frase virou? Vocês podem tocar a música do Zeca Pagodinho. Sabe o que que tem acontecido na vida da gente como carta? Às vezes nós omitimos algumas coisas, e porque nós omitimos algumas coisas, a mensagem é completamente deturpada. E as pessoas ficam confusas. Ué, aquilo que ele diz não corresponde àquilo que ele faz. Aliás, essa é a maior crítica que a igreja de Jesus recebe. Quando você vai conversar com alguém que é muito magoado com a igreja, é 99% das vezes o argumento que ele vai usar é o seguinte: do que adianta estar lá se aquele pessoal lá é tudo hipócrita? Porque eu tive um sócio, aí ele começa a contar a história, que era crente, era da igreja lá, mas me passou a perna. Porque eu tive um amigo que era crente, mas me traiu. Porque eu tive uma colega de trabalho que era crente, mas passou por cima de mim. E aí, o mostrar o documento e bater no peito e vestir as roupas e colocar o adesivo dizendo que é crente, na verdade, provoca uma confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas não estão apenas ouvindo o que você fala, elas estão lendo quem você é. E quando elas comparam aquilo que você diz e aquilo que você vive, elas encontram incoerência. O nome disso é hipocrisia. E muitas vezes essas acusações, elas são muito pertinentes, porque muitas vezes essas acusações são verdadeiras. E aliás, nós tivemos uma mudança de eixo muito grande nesses últimos 50 anos em relação ao ser evangélico no Brasil. Na década de 70, de 80, quando você dizia assim: eu sou evangélico, eu sou batista, existia um respeito social muito grande. As pessoas tinham mais facilidade de fechar um negócio com você. As pessoas, elas automaticamente confiavam mais em você. Por quê? Porque ser evangélico era sinônimo de ser íntegro. Ao longo do tempo, infelizmente, isso foi se perdendo. Eu passei por uma situação, eu já contei isso algumas vezes, mas eu preciso repetir. Vexatória. Fui comprar um carro, e aí eu cheguei na concessionária, Fernando que me indicou, inclusive. Cheguei lá na concessionária, que o Fernando indicou, e aí escolhi o carro, fiz o test drive do carro, fui fechar o negócio. E aí eu falei: olha, eu tenho dinheiro da entrada, mas eu quero parcelar. Ah, beleza. O que que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Aí a pessoa meio assim: mas como é que você declara o teu imposto de renda? Eu falei assim: eu declaro como autônomo. Ele: ah, então beleza, vou colocar aqui autônomo. E fez o meu cadastro, preencheu como autônomo, colocou a minha renda, foi lá, né, fez lá passou lá o meu cadastro, foi aprovado. Emitiram lá o documento de compra, emitiram lá o financiamento, eu assinei, eles assinaram e a compra estava fechada. Tudo certo. Autônomo. E passa-se o tempo e o carro não chega, e nunca acontece, e eu começo a ficar meio chateado com a situação. E aí um dia eles me chamam na concessionária. E aí eles começam a falar comigo assim: olha, porque é o seguinte, o senhor falou que era autônomo. Eu falei: sim, mas é porque aqui nessa outra ficha está dizendo que o senhor é pastor. Eu falei: exatamente, foi isso que eu falei. É porque quando foi lá para a financeira, o fato do senhor ser pastor baixou o seu score de crédito, e aí o financiamento não vai ser naquela condição que foi aprovada, é uma taxa bem mais alta e a entrada também é mais alta. O fato de eu ser pastor, só porque eu coloquei que eu era pastor, Rogério, limitou o meu crédito. E eu conto isso com uma tristeza tão grande, porque infelizmente dói muito. É o que nós vemos muitas vezes, que quando você fala assim: eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus, eu sou crente, como seja na nomenclatura que você usa, ao invés de ganhar a confiança das pessoas, as pessoas sentem uma certa repulsa, elas ficam já com um alerta em relação a quem nós somos. E por quê? Por causa do mau testemunho daqueles que se dizem discípulos de Jesus. De quem é essa conta? Nossa, é minha e é sua. Não adianta a gente só ficar jogando por outro. Ah, porque a igreja tal, porque... Não, não, não. Diz muitas vezes a respeito de nós mesmos. Da forma como nós conduzimos os nossos negócios, da forma como nós lidamos a nossa escola, a nossa faculdade, como nos relacionamos com os nossos superiores, com os nossos professores, com os nossos funcionários. Quando a carta não é clara, ela produz confusão na mente das pessoas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês são cartas que foram escritas por Cristo. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, uma carta que é conhecida e lida por todos, meu irmão e minha irmã. Se as pessoas estão lendo a sua vida e não estão compreendendo quem é Jesus, é porque você é uma carta dúbia. É porque você tem sido uma carta que não é tão clara assim. E hoje o desafio para mim e para você é sermos essas cartas inteligíveis, essas cartas compreensíveis, essas cartas que são claras e cristalinas, como o pastor Rogério orou aqui antes de eu ministrar, que eu ministre de forma clara e cristalina. E é isso que o Espírito está dizendo para você nesta manhã, que a sua vida comunique de forma clara e cristalina quem é Jesus. Que as pessoas não tenham dúvidas a olhar para você da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você, compreendam que é possível uma transformação, porque a sua vida foi transformada. Vocês são cartas de Cristo. Eu acho tão lindo quando eu vejo pessoas assim que, de fato, vivem isso e vivem de uma forma tão notória. É tanta autoridade na vida. Eu assisti um filme uma vez, e eu recomendo para você, um filme intitulado Um Lindo Dia na Vizinhança. Quem já assistiu esse filme, Um Lindo Dia na Vizinhança? Levanta a mão. Olha aí, você fica assistindo um monte de coisa que não presta, mas o que presta você não está assistindo. Você pode colocar lá para assistir Um Lindo Dia na Vizinhança, vai abençoar muito a sua vida. O filme é estrelado pelo Tom Hanks, e é a história verdadeira de um homem chamado Fred Rogers. Fred Rogers, ele é um reverendo presbiteriano, e ele tinha um programa infantil, e durante décadas, na TV norte-americana, ele fez muito sucesso na apresentação desse programa infantil. E nesse programa infantil, ele falava de forma muito lúdica, mas muito objetiva, sobre Jesus e sobre o amor de Deus. E aí um repórter, e o filme conta toda essa história, é em torno desse repórter, um repórter muito cínico, um repórter muito incrédulo, que trabalhava para uma revista que tinha a fama de destruir reputações. Era um desses tabloides que publicavam aquelas coisas sujas a respeito das pessoas famosas, E aí ele se infiltra ali no programa dele e começa a fazer uma biografia a respeito do Fred Rogers, o Mr. Rogers, mas no intuito de encontrar incoerências na vida dele, a fim de expor isso, provocar um escândalo e ganhar audiência. Porque escândalo dá audiência. E o filme é muito bonito, porque na medida que este repórter incrédulo, cínico, se envolve num relacionamento com o Fred Rogers, o Mr. Rogers, a vida dele vai sendo transformada. Sabe por quê? Porque o repórter que vai procurando incoerência na vida do Fred Rogers, ele encontra coerência. Ele não encontra um homem perfeito, mas ele encontra um homem íntegro. E ao invés de escrever uma biografia que manchasse a reputação dele, ele escreve para a revista uma biografia que confirma o testemunho de vida daquele homem, Mr. Rogers. E eu conheço gente assim. Eu conheço gente que tem essa autoridade, de que quando essa pessoa fala uma coisa, aquilo que ela fala vale. A gente tem uma brincadeira entre a gente, entre os pastores, que é uma brincadeira, mas que representa uma verdade. Se o pastor Tiago fala alguma coisa, meu irmão, aquilo ali você pode confiar de olhos fechados. Por quê? Porque todos reconhecem o pastor Tiago, como um homem íntegro. A vida dele testemunha. A vida dele confere autoridade. A vida dele é uma carta viva. Isso é algo que é possível não apenas para um pastor, não apenas para um ministro. Isso é algo possível para todo aquele que crê no Evangelho, todo aquele que abriu o coração para Jesus, todo aquele que disse sim para Jesus. O apóstolo Paulo fala não para líderes, ele fala para crentes. Todos os crentes, vocês são uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos, que é escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não escrita em pedras, mas escrito num coração de carne. Eu estou caminhando para o final da minha reflexão. E aqui Paulo, ele se utiliza de um texto muito famoso, que está lá em Ezequiel 11, versículos 19 e 20, quando Deus, falando a respeito daquilo que ele faria em Jesus, Deus fala assim: olha, eu quero tirar de vocês este coração de pedra e colocar em vocês um coração de carne. Paulo está fazendo o contraste entre a nova aliança e a antiga aliança. A antiga aliança, que é a lei, e a nova aliança, que é Cristo. E nesse mesmo espírito ele prossegue dizendo o seguinte: esta é a nossa confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa, porque a nossa capacidade vem de Deus. Semana passada um pastor amigo meu mandou uma mensagem para mim. Ele tinha ouvido um sermão que eu tinha pregado sobre Esther. E ele falou assim: olha, esse sermão mexeu muito comigo. E eu estou meio em crise, porque eu me sinto muito incapaz. E eu, como bom coach, eu falei assim: sabe por que você se sente incapaz? Porque você é incapaz. Se você quiser eu como coach na sua vida, eu estou à disposição. Eu falei: sabe por que você se sente incapaz? Porque você é incapaz. Moisés, quando recebe de Deus a ordem para libertar o povo do Egito, ele fala assim: eu não tenho condições. Eu não sei nem falar direito. Gideão, quando recebe a missão do Senhor para libertar o povo do jugo dos filisteus, ele fala assim: eu não posso, eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo é a menor que tem em Israel. Eu não tenho condições. Quando Elias foge da rainha Jezabel e se entrega, ele está dizendo para Deus assim: eu não tenho mais como continuar o ministério profético. Nenhum homem de Deus que foi incumbido de Deus para uma missão de Deus tem condições de exercer aquilo. Nenhum homem de Deus que foi incumbido por Deus para uma missão de Deus tem condições de executar aquilo. Porque no exato momento em que eu me entendo em condições de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, eu deixo Deus de lado e eu faço da minha própria força. E é isso que Paulo está falando, olha só. Aquilo que foi feito no meio da igreja, a transformação de vida que aconteceu na vida de vocês, não é por causa de nós. Porque em nós não existe capacidade alguma, é por causa de Jesus. Porque a carta viva, verdadeira, é a carta que quando as pessoas leem, não exaltam a carta, exaltam o autor da carta. A gente vê muito nesse ambiente de discipulado, em muitos lugares, relações muito nocivas. Um discipulado que é mal feito torna o discipulando dependente do discipulador. Ouve o que eu estou te falando. Um discipulado mal feito torna o discipulando, aquele que está aprendendo, dependente do seu discipulador, aquele que ensina. E a gente vê muita doença. A pessoa não tem capacidade de tomar uma decisão sozinha. Ele vai viajar para fora do Rio, mas ele tem que ligar. Pastor Maurício, eu posso viajar para fora do Rio? Vira um bebê que não tem capacidade de discernir, que não se dá o trabalho de assumir responsabilidades de escolha. Porque quando o discipulado é mal feito, o discipulando se torna dependente do discipulador. Quando um discipulado é bem feito, o discipulando se torna dependente de Cristo. Porque eu, quando conduzo alguém no discipulado, o que eu estou fazendo é conduzir essa pessoa para Jesus. Eu estou ensinando essa pessoa a confiar em Jesus. Eu estou ensinando essa pessoa a se espelhar em Jesus. Eu não aponto para mim, eu aponto para Ele. Um bom pregador não é aquele que termina um sermão e todos saem falando, nossa, que pregador. É aquele que quando ele prega um sermão, todo mundo sai falando assim, nossa, que Salvador. Que Senhor. Que Jesus que nós temos, que nós servimos. Porque nós estamos aqui para sermos essas cartas que, quando somos lidos, apontamos para Ele, Cristo, autor e consumador de nossa fé. E o apóstolo Paulo vai terminar essa porção do texto dizendo assim: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu quero fazer aqui a ponte para o termo carta viva. Por que Paulo está dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica? Porque a letra, ele está falando aqui da lei, a lei tem um objetivo muito específico. A lei quer nos alertar do pecado, ela quer nos mostrar o pecado. Então, quando eu tenho ali a tábua da lei, os 10 mandamentos, e eu leio ali, não matarás, eu entendo que se eu matar, eu estou errado. Quando eu leio lá na lei, não adulterarás, eu entendo que se eu adulterar, eu estou errado. Não cobiçarás, eu entendo que eu não posso cobiçar. Só que a lei não tem o poder de transformar quem eu sou. Porque a lei, ela vem de fora para dentro. E aquilo que vem de fora para dentro, cria em mim o que eu chamo de adestramento e não de transformação. Aí eu lembrei da vez que eu fui na casa do pastor Maurício e da Jane. E o pastor Maurício tem um monstro na casa dele chamado Cotoco. É o cachorrinho dele. E o Cotoco é adestrado. O pastor Maurício dá uns comandos pro Cotoco e o Cotoco executa. Só que a gente chegou lá e o Cotoco estava fazendo umas coisas de cachorro. Não vou falar o que era, mas era coisa de cachorro. O Maurício chegou e deu comando pro Cotoco. E o Cotoco parou de fazer as coisinhas de cachorro dele. Mas à medida que o Maurício virou as costas, sabe o que o Cotoco voltou a fazer? As coisinhas de cachorro dele. Sabe por quê? Porque o Cotoco é cachorro. E cachorro faz coisa de cachorro. A lei, ela denuncia o pecado, ela aponta o pecado, mas ela não tem poder para transformar o coração. É por isso que em Ezequiel Deus fala: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e colocar um coração de carne. É por isso que o trabalho do Espírito Santo é escrever a lei do Senhor no nosso coração. Porque agora não é uma coisa que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. É porque eu fui transformado, que eu não roubo, que eu não mato, que eu não adultero, que eu não tenho outros deuses a não ser o Senhor. Não é porque me disseram que é errado, mas é porque o Espírito que habita em mim me impulsiona para uma vida agora de santidade, não de pecado. É por isso que Paulo, quando se endereça aos crentes em Corinto, por mais problemático que eles fossem, ele não escreve aos pecadores reunidos em Corinto, ele escreve aos santos reunidos em Corinto. Porque quando eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus, nós recebemos agora uma nova natureza, nós recebemos uma nova identidade, onde o pecado, por mais que ainda faça parte da nossa vida, agora nos é um objeto estranho. Porque antes de Jesus, o pecado era natural, o pecado era normal. Você pecava e você nem percebia que você pecava. Mas agora, você que nasceu de novo, quando você peca, aquilo te faz mal. É como se fosse um câncer. Está lá em você, mas você sabe que não devia estar. E você faz tudo o que é preciso para tirar da sua vida, porque não faz parte mais da sua nova natureza. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando ele diz que eu e você somos cartas vivas, é porque numa carta, quando eu escrevo, o que eu escrevo a respeito daquilo que foi. Um dia desse uma pessoa muito querida falou assim: olha, eu achei uma carta sua que você me escreveu há 20 anos atrás. Aí eu li a carta, eu falei: cara, que bonito, mas é um recorte de 20 anos atrás. E às vezes a carta da sua vida é um recorte do seu passado. E a carta escrita por tinta humana é uma carta morta. Ela não se atualizou. E às vezes aquilo que está escrito na sua vida é que você é um adúltero, é que você é um mentiroso, é que você é compulsivo, é que você é rebelde, que você roubou, que você matou. E aí o apóstolo fala assim: vocês agora são cartas vivas, escritas pelo Espírito de Deus, que chega nessas coisas e ele começa a apagar aquilo que você foi e começa a reescrever a sua história, agora dizendo quem você é, não a partir das tuas próprias virtudes, mas a partir daquilo que Cristo fez no Calvário, quando os nossos pecados foram perdoados e nós nascemos de novo da água e do Espírito. O escrito de dívida que era contra nós é a nossa carta antiga, quem eu era, foi rasgada na cruz do Calvário. O ministério de louvor vai vir aqui e a gente vai cantar essa canção que a gente tem cantado, Cartas Vivas. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E eu acho muito linda o começo da canção. O começo da canção diz assim: se quiser me encontrar no meu passado, o que que diz, André? Eu não estou lá. Tem uma carta que foi escrita a teu respeito, mas você não precisa estar lá. Se quiser, mas se quiser, não, 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 mas antes fala dos pecados. Se quiser me encontrar no meu passado, eu não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, o que que aconteceu? Ele apagou. Às vezes você está se acusando dos seus pecados ainda. Às vezes você está se deixando ser oprimido por aquilo que você foi, por aquilo que você viveu. mas Jesus tem o poder de apagar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E a canção continua dizendo assim: mas se quiser me achar, olha para onde? Olha para a cruz, meu amor. Não sou mais quem eu era, eu sou quem Ele diz que eu sou. E o Espírito Santo me incomoda fortemente para falar com alguém aqui que precisa, nesta manhã de domingo, nascer de novo. Que não quer mais ser encontrado no seu passado. Que não quer mais ser definido pelos seus pecados. Mas quer ser encontrado na cruz de Cristo. E ser quem Jesus diz que você é. Vamos juntos cantar. Liga a sua voz e cante.
Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou.
Canta isso.
Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.
Minha história.
Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e uma carta viva de Deus.
Eu quero perguntar aqui nesse lugar. Eu quero te dar a oportunidade agora de responder a que o Espírito Santo está te perguntando agora. Quem aqui deseja nascer de novo? Quem neste lugar não quer mais ser encontrado no seu passado? Quem quer ter os seus pecados perdoados? Quem quer ter uma nova identidade? Quem aqui quer ter a sua vida escrita pelas mãos do Senhor? Não em caneta e não em tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui hoje que deseja isso? Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe você ali atrás. Deus abençoe você aqui na frente. Tem mais alguém? Deus abençoe você ali atrás, meu irmão. Deus abençoe você aqui, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida ali atrás. Deus abençoe, ali atrás, Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém ali também? Deus abençoe. Deus abençoe, coisa maravilhosa. Eu quero convidar você agora a estender as mãos para quem está do seu lado. E você vai agora interceder por essa pessoa. E você vai pedir na autoridade do Senhor. Você recebeu o Espírito de Deus. E você vai pedir: Senhor, escreve uma nova história na vida do meu irmão. Você pode ministrar agora sobre a vida dessa pessoa que está perto de você. Escreve uma nova história na vida do meu irmão. Que ele não seja encontrado mais nos seus pecados, que ele não seja mais encontrado no seu passado, mas que o Senhor reescreva na vida dele uma nova história, uma história escrita pelos dedos do Senhor, uma história agora de paz, de justiça, de amor, de redenção. Que no nome de Jesus, Senhor, nesta manhã de domingo, nós te pedimos, escreva o nome desses irmãos e irmãs que levantaram suas mãos no livro da vida, meu Pai. Que no nome de Jesus, os seus pecados sejam perdoados e apagados, jogados no mar do esquecimento. Que no nome de Jesus, o teu Espírito escreva uma nova história. Que no nome de Jesus, eles sejam, como a tua palavra diz, ministros de uma nova aliança. Que o Senhor os capacite agora, sendo transformados pelo teu Espírito, conduzir pessoas à transformação também no teu Espírito. Que nós aqui na Igreja do Recreio sejamos estas cartas vivas, escritas pelas tuas mãos, que através das nossas vidas as pessoas te enxerguem, que através das nossas vidas elas sejam salvas, que através de nossas vidas elas sejam encontradas pelo Senhor e tenham suas vidas transformadas. No nome de Jesus nós oramos, e quem concorda aplauda a Jesus bem forte. Vamos cantar. Vamos cantar, pega a sua voz e cante. Oh Jesus, aleluia. Mas se quiser me achar, vamos lá.
Mas se quiser me achar, olhe pra cruz, o amor. Não sou mais quem.
Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Até logo mais. Os cultos das 19 horas estaremos juntos aqui para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor.